São 9h19, agora a opinião na manhã TSF.
A opinião na manhã TSF às quartas-feiras tem a assinatura de Inês Cardoso. Bom dia, Inês. O arranque do ano letivo está a ser quase, arriscaria aqui, a palavra é minha, quase esquizofrénico pelas diferenças entre umas e outras escolas no que aos cuidados impostos pela pandemia diz respeito.
Sim, é verdade. Hoje a TSF tem estado a divulgar os dados sobre o aumento do número de infecções entre os mais jovens. Foi a maior subida, foi entre as crianças e os adolescentes e jovens até aos 20 anos. Era uma situação esperada, uma vez que estamos com o país todo a funcionar e com as escolas a funcionar, mas temos, como referias, essa espécie de esquizofrenia, visto que, consoante as próprias direções e consoante também os papéis das associações de pais, em alguns casos há restrições e uma atitude perante os casos Covid quase a roçar a discriminação, e noutros casos, e particularmente o caso das universidades, há uma espécie de euforia social, a expressão nem é minha, mas é do próprio conceito de veteranos que suspendeu as praxes na Universidade de Coimbra, com o regresso ao convívio. Eu começava pelo caso de discriminação. Ainda ontem foi noticiada uma escola em Lisboa, a Escola Luís de Camões, onde um aluno de 14 anos, mesmo já depois de ter teste negativo, foi impedido de regressar às aulas e a direção alega que é necessário um atestado de cura. A Direção-Geral da Saúde já se manifestou de forma muito clara, dizendo que não é necessário esse atestado, que basta o teste negativo para comprovar que o aluno está em situação de regressar à escola. Mas é um exemplo muito evidente de alguma discriminação, de uma espécie de estigma em relação à doença que leva a que, por vezes, existam alguns exageros. E, neste caso, eu penso que a FEMPROF tem tido um papel pouco equilibrado na forma como aborda o tema, como tem divulgado e atualizado o mapa das escolas com Covid. É um mapa que me parece que, na forma como é feito, uma simples lista nominal, em que não se diferenciam, por exemplo, se são casos isolados ou se há surtos, em que não se explica se são casos ativos ou não ativos, porque é uma lista que vai sendo acrescentada desde o início do ano e, portanto, nessa lista entram nomes de escolas onde poderá já não haver qualquer caso. Parece-me que é uma forma de apresentar as coisas que, além de ser alarmista, não contribui para nada, não é esclarecedora e leva a uma espécie de apontar do dedo, de andar a ver quais são as escolas onde há ou não há casos. E penso que nesta altura é de evitar qualquer atitude que seja alarmista e de lançar esta confusão nas escolas. Mas em sentido contrário, temos depois alguns comportamentos de excessivo facilitismo que levam a uma circulação exagerada do vírus, e isto tem sido bastante evidente no caso das universidades. Tivemos os focos de infecção, os surtos, com mais de uma centena de casos na Universidade do Porto e na Universidade de Aveiro, à volta de festas com estudantes Erasmus. E tivemos a notícia de que a Comissão de Veteranos suspendeu as praxes em Coimbra, dizendo que era preciso sossegar a euforia social à volta do regresso ao convívio. É uma aberração já, em qualquer caso, esta questão das praxes e da forma como são feitas, não só uma forma de integração, mas na maioria dos casos uma forma de humilhação dos mais novos, mas independentemente dessa, que seria outra discussão, é ainda mais esquisito que elas tenham sido mantidas em algumas universidades em contexto de pandemia e, portanto, é obviamente de rever tudo isto e de pensar numa estratégia de comunicação que tem que ser muito mais eficaz e direcionada para os mais jovens.
A propósito, de que forma é que este comportamento nas escolas está alinhado com as determinações ou as orientações ou as recomendações do poder político e dos detentores dos cargos públicos nos últimos dias?
Os últimos dias têm sido também eles... Tem demonstrado essas contradições também, a forma como há alguma dificuldade em saber, na verdade, qual o caminho por onde devemos ir. O Governo, pela primeira vez nos últimos meses, chega ao último dia da situação de contingência que vivemos sem dizer com clareza o que vai haver. Aparentemente não teremos um agravamento maior das medidas, pelo menos foram os sinais que foram sendo dados, mas há pelo menos esta atitude diferente em relação a outras anteriores. É verdade que também estivemos ocupados com o Orçamento do Estado, mas desta vez o Governo não foi claro a dizer com antecedência, na semana anterior, no Conselho de Ministros anterior, qual ia ser a situação. Mas tivemos, ao contrário do Governo, que tem insistido muito na mensagem de mantermos a normalidade do país ter de funcionar, tivemos o Presidente da República com uma mensagem muito mais carregada, quase a pressionar o alarme social, a utilizar a expressão de, se for necessário, repensa-se o Natal, embora dentro de um contexto que ele depois suavizou, mas a verdade é que é uma mensagem muito incisiva e que lança algum medo entre a população. Entre uma coisa e outra, a verdade é que tem havido alguma dificuldade dos vários países na Europa de decidir o que fazer, porque há também um cansaço cada vez maior com as medidas muito pesadas e com o confinamento. A própria Organização Mundial da Saúde alertou que é desejável que não haja confinamento, porque ele apenas serve para aumentar as desigualdades sociais, mas também não se pode deixar o vírus circular, nem deixar entrar as teorias da imunidade de grupo, porque elas são extremamente perigosas. E, portanto, este ponto de equilíbrio, este grande desafio social de conseguirmos ter um Natal, vai depender muito da nossa capacidade de lidarmos com este cansaço, de não nos dividirmos na leitura dos problemas e das soluções, mas também de termos um poder político que seja muito mais claro na linha a seguir. Eu penso que tem que haver medidas mais direcionadas, sejam elas por uma via mais punitiva ou por uma via de maior sensibilização junto de alguns públicos-alvos, e não continuarmos a ter algumas ameaças vagas ou apelos vagos que depois não chegam ao ponto, porque sendo lançados de forma igual para todo o país, acabam por não chegar a quem deve chegar, que são aqueles que neste momento não estão a captar a mensagem de seguir um caminho de maior cuidado e de maior prevenção.
Inês Cardoso, a opinião na Manhã TSF, às quartas-feiras.